Olá, pessoas! Meu nome é Caio Corraine e estamos todos falando com uma versão jovem de nós mesmos porque tá começando minha primeira vez. Hoje nós vamos discutir o episódio número 16 de Evangelion, The Sickness Until Death and Then. Meu inglês é uma porcaria, desculpa, gente. Mas ó, caraca, ok, estamos chegando lá. Ok, agora eu acredito que a gente tá num lugar em que todos os episódios vão oferecer conteúdo. Porque não dá mais, né, pra sustentar tantas dúvidas, colocar tantos mistérios, né, e conseguir resolvê-los de uma maneira interessante até o final, né, dos 26 episódios. Esse episódio foi excelente, né, principalmente porque, oh boy, a gente vai ter umas discussões, um pouco existencialistas lá pro final. Esses são os momentos em que eu mais me divirto aqui, sendo muito sincero. Lembrando que eu tento ser um pouquinho mais descritivo com os episódios pra ajudar quem não tá assistindo e só quer curtir os meus comentários, ok? Vamos lá. O episódio começa com a briguinha deles em casa, né? A Asuka brigando com o Shinji porque a água do banho dela tava mais quente do que deveria, aí ele pedindo desculpa porque o Shinji, na verdade, é canadense, blá, né? Tem essa discussão aí. Mas uma das coisas que, né, eles chamam atenção pra esse fato três vezes durante o episódio, né? A primeira vez é aqui, em que a Asuka fala que a Misato tá de bom humor e é porque ela voltou o relacionamento dela com o Kaji, nananã. Ela fala que não, mas logo depois, secretária eletrônica toca uma mensagem dele chamando ela para beber. De qualquer forma, eles seguem para mais testes de sincronização e finalmente o Shinji chega ao posto de criança com a maior pontuação. Nesse momento ele fica muito feliz e eu sinto que a animação dele seja talvez porque ele pensa que ele vai ganhar elogios do pai por conta disso, porque o envolvimento dele com Eva foi a primeira vez que ele conseguiu ter uma resposta positiva do pai. Foi numa das missões, né, que teve sucesso e ele foi elogiado por conta disso. Então, eu sinto que essa positividade em relação a ele, a esse resultado de, né, ser a criança com a maior pontuação de sincronização, de ser, né, entre aspas, o mais talentoso, né, com o Evangelion dele, talvez na cabeça dele seja um esquema meio pavloviano de que, ok, sendo bom nisso, eu provavelmente vou ser elogiado e é isso que eu quero, né, então por isso a animação dele. Mas a Asuka, obviamente, né, com o orgulho dela do tamanho de Osasco, claro que ela fica putaça, né, porque essa é a maneira normal dela corresponder a isso. Logo depois, um anjo que é basicamente uma bola de praia com pele de zebra, aparece na cidade. E isso já tá começando de novo a me incomodar um pouco, porque, por exemplo, esse chegou, apareceu no meio da cidade sem nenhum radar ter detectado, tá ligado? Então, tipo, de novo, assim, aquele sentimento de, cara, a humanidade tá fodida, bicho. A gente tá na beirola da extinção. A gente, tipo, vai dar errado, vai dar ruim se a nossa última defesa é a Nerve. E, bom, né, temos aí mais um caso de sucesso dessa teoria, né, de que fudeu, acabou, gente, é isso aí. É a mesma coisa que você deixar... É a mesma coisa que você deixar uma pessoa cuidando de uma tartaruga e a tartaruga fugir, né? Tipo, essa é a Nerve. A Nerve é essa pessoa que deixa a tartaruga fugir. Embora eu já vi uns vídeos de umas tartarugas correndo que dá mó medo. Anyway, socorro, gente. Durante os testes, uma das pessoas que eu... Já falaram o nome dela, mas eu esqueci o nome da moça lá, uma das assistentes de tecnologia. Ela pergunta como a Misato tá, que ela parece cansada, e ela, né, fala que são questões pessoais. Essa é a segundo call dessa informação. E quando o anjo aparece, a Misato chega atrasada. Aparentemente, isso pode ter uma relação com, né, o envolvimento dela com o Kaji, né? Esse envolvimento tá influenciando o trabalho dela. E aí a gente, de novo, né, como eu sempre tento trazer, a gente pode levar isso em duas direções. Ou as duas, não que uma seja 100% separada da outra, né, mas duas divisões principais. Ou ele tá influenciando ela pessoalmente, né, e eles realmente voltaram a ter um relacionamento amoroso e tudo mais, e ela tá meio que se entregando a isso e ficando mais envolvida do que, entre aspas, deveria com o Kaji, e isso tá influenciando a vida profissional dela. Ou o envolvimento dela Eu vou colocar aqui um e barra ou, né? Porque eu acredito que seja sim a união de ambos, em porcentagens diferentes, obviamente, mas também o envolvimento dela com o Kaji profissionalmente. Afinal de contas, ele ganhou um pouco da... Um pouco não, né? Eu acredito. Ele ganhou muito da confiança dela depois que ele revelou pra ela o Adão, né? Que é o primeiro anjo e tal. Então isso são detalhezinhos, né, que eles estão colocando gradativamente para mostrar que talvez a Nerve esteja deixando de ser uma das prioridades na vida da Misato. Afinal de contas, ou ela tá ajudando o Kaji e barra ou, como sempre, ajudando o Kaji na investigação dele, né, afinal de contas tem muitos segredos na Nerve que a Misato não sabe, e também a questão do envolvimento com ele como, né, um casal, um envolvimento amoroso com o Kaji, que também, né, não tá nem um pouco descartado. Saem os três Evas pra ir pra cima do anjo, a Asuka diz pro Shinji ir pro ataque, né, afinal de contas ele é o bonzão, ele é o melhor de todos, nananã. E aí a Rei e a Asuka ficam de backup, né? Ficam na retaguarda, ficam pra dar apoio ao ataque do Shinji. Conforme eles estão se movimentando na cidade, tem um detalhe muito bacana na movimentação do Eva da Asuka, que ela tá, né, se movimentando, tentando se aproximar mais do anjo e tudo mais, e o cordão, né, o que eles chamam de cordão umbilical, o cordão de alimentação de energia fica esticado demais. Daí ela desliga e tira outro de um prédio mais próximo, né? Então, de novo, aquele comentário que eu fiz vários episódios atrás, de que parece que a cidade é construída pra auxiliar na batalha contra os anjos, né? Aparece mais, né? Porque ela tira, né, outro cordão de alimentação de um outro prédio, ou seja, eles devem estar espalhados estrategicamente por toda a cidade pra auxiliar o combate deles mesmo. Nisso, o Shinji, ele tá naquele sentimento de, caralho, agora eu sou a melhor criança, agora eu tenho os melhores resultados, eu vou acabar com essa porra desse anjo sozinho, e foda-se, porque é nóis, mano. Pela primeira vez na vida, deixa comigo, toca pro pai, caralho. E ele vai pra cima do anjo, e ele não espera, né, as duas seguirem até uma posição de apoio, e ele é engolido pela sombra do anjo. Pelo menos naquele momento é o que parece pra gente, né? Que ele é engolido pela sombra do anjo. Naquele momento fica todo mundo muito surpreso, né? Muito confuso. E a Misato pede pra que as outras piloto recuem, né? Com muito contragosto, ela pede que as duas se afastem. O Shinji, ele aparece num lugar todo branco, né? O que depois a gente, né, com os comentários da Hitsuko com a Misato, a gente acaba meio que sabendo que ele tá quase que numa outra dimensão, né? Ele aparece nesse lugar tudo branco, ele coloca o Eva dele, né, em modo de manutenção, o que garante que o robô ele tenha... Eu fico falando robô, mas é só por... Né, a gente já passou por cima disso. E garante que o robô ele tenha mais umas 16 horas de energia. O interessante é que depois dos estudos feitos, depois de terem mais informações, a Hitsuko fala que o anjo, na verdade, é a sombra que engoliu o Shinji, e a esfera no céu é a sombra desse anjo. O que é um conceito muito doido, né? Tanto que, né, quando o Shinji ataca aquele globo, ele some, né? Ele é como se não estivesse ali. É como se fosse algo intangível mesmo, né? Então é bacana essa mudança de que o anjo, na verdade, é a parte do solo, né? Que engole as coisas. O plano da Hitsuko é soltar todas as 992 bombas N2, que é aquela bomba inacreditavelmente forte que eles já lançaram em outros episódios. É lançar essas mais de 900 bombas ao mesmo tempo no alvo, pra romper o campo dele por um milissegundo. Na hora que ela tava explicando esse plano, parecia muito outro gerador de Lero Lero, sabe? Aquele negócio que, tipo, ela fala um monte de coisa super complexa e nada disso faz realmente sentido. Então, eu nem botei muita fé na hora, sendo muito sincero. Falei, ah, tá, vão explodir todas as 1000 bombas em cima do negócio, né? Tipo, a própria cidade vai virar pó, bicho, tipo... Apesar dela ter explicado alguma coisa com os escudos e nanã... Cara, eu simplesmente, nesse momento, na minha cabeça, parecia a professora do Charlie Brown, sabe? Mó. Então eu simplesmente ignorei essa parte, sendo muito sincero. Mas ela diz que a prioridade é recuperar o Eva, né? O Eva 01, e que eles não são responsáveis pela vida do Shinji, né? E daí a Misato dá um puta num tapão no pé da orelha nela, né? Porque ela fica putaça, né? Da maneira com que eles priorizam o Eva e não o piloto, né? Afinal de contas, sendo muito frio e calculista, ela tem razão. Afinal de contas, a própria Rey consegue pilotar o Eva 01, sabe? Então, meio que faz sentido realmente ter como prioridade recuperar o Eva do que salvar o Shinji. Mas ainda assim, você não fala isso na cara da Misato, né? Tendo em vista o relacionamento dela com o Shinji, a maneira com que ela se enxerga no Shinji também, que é uma coisa que, gradativamente, com o passar dos episódios, a gente vai vendo que isso é uma das coisas que mais faz com que eles se aproximem, né? O fato deles compartilharem tanto, né, dessas coisas, como os daddy issues e todo o resto, a Misato dá um tapão no pé da orelha e ela pergunta, né, o que caralho é o Eva, né? E nesse momento, eu fiquei pensando, porra, se a Major não sabe, é porque fudeu mesmo, né? Tipo, a Misato não tem essa informação. A Misato não abriram um jogo nesse sentido pra ela. Cara, como é que você aceita liderar essas atividades, essas missões, fazer todos esses procedimentos, utilizando armas de combate, que você não tem a mínima ideia de como foram construídas. De que você não tem a mínima ideia de como, né, funcionam. Caralho, velho! Mano, se eu fosse a Misato, eu já tava, tipo, loucaça do cu, tentando entrar em tudo quanto é duto de ventilação pra descobrir essa porra. Fazia muito tempo, bicho, vocês estão loucos. E é nesse momento que a gente vê, realmente, que a Misato tá borbulhando de puta, né, pelo tanto de segredo que estão escondendo dela, né, como a motivação por trás do segundo impacto, aquele projeto de instrumentalização humana que até agora, eu não sei se isso passou direto, né, pela minha cabeça, mas eu também não tenho ideia de que projeto é esse, né, e ela também mencionou Adão e tal, então, tipo, isso provavelmente ajuda ela a ficar mais próxima do Kaji, já que ele é o responsável por oferecer essas informações pra ela e deixar clara a ignorância dela nesse jogo, né? Porque, por mais que, né, o Kaji ele tenha uma personalidade que eu acho abominante, ele é o primeiro que viu na Misato uma aliada e abriu o jogo pra ela. Porque o Kaji sabe que com a ajuda da Misato ele vai conseguir mais informações. Afinal de contas, se ele trabalha junto com ela, eles estão trabalhando com o mesmo objetivo, que é tirar, né, finalmente todos esses segredos de dentro da Nerve, ele sabe que ele tem um puto de um aliado forte pra caralho, né? Afinal de contas, a Misato chegou numa patente super alta dentro da empresa e tudo mais. Mas, tipo, é foda, sabe? Porque imagina você ter tanto poder dentro de uma organização e ao mesmo tempo assim não saber nada, né? A mesma coisa que aqueles caras, né? Que, ah, não, o meu objetivo é virar presidente dos Estados Unidos pra que eles me contem o que tem na área 51. E aí você chega lá e ninguém te fala nada. E, tipo, é aquele negócio de, não, isso é fachada. E a gente faz isso só para as pessoas terem algo para acreditar, porque se, na verdade, os humanos tivessem a certeza de que não existem extraterrestres, eles iam voltar para um pensamento, sei lá, rudimentar e sem a possibilidade de enaltecer a exploração espacial. Sei lá, né, eu também liguei o meu gerador de lero-lero aqui. Mas, entende? Você chegar numa patente forte numa porra e não saber de como que funciona, sabe? Tipo, você o seu vice-presidente da fábrica de salsicha e não te contarem qual o cavalo que estão enfiando lá dentro, tá ligado? Nossa, que exemplo horroroso, Corraine! Mas ok, vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. Nisso a gente volta pro Shinji. E a gente volta para o melhor momento desse episódio. Que o Shinji, né, tá nessa outra dimensão e tudo mais, né? Ele tá nesse lugar todo branco. E eu acredito que essa parte, a gente pode, de novo, né, pegando as duas vertentes, a gente pode levar ela em consideração pelos dois lados. Pela parte metafórica e pela parte factual. Aconteceu aquilo, né? Porque a gente pode muito bem pegar esse momento em que o Shinji é confrontado, né, com a outra versão dele, e eles têm uma discussão, num sentido de que o Shinji tava com um pouco oxigênio, ele já tava, né, meio que delirando ali, todos os sinais vitais ficando mais lentos, afinal de contas, a energia do Eva tava acabando, do traje dele, todas essas coisas. Então, provavelmente, todo esse momento pode ser basicamente coisa da cabeça dele. Ao mesmo tempo em que nada impede que aquilo seja factual, que aquilo realmente aconteceu e aquele diálogo entre as duas versões dele realmente aconteceu. De qualquer forma, o que importa é o conteúdo, porque ele é confrontado com uma discussão, né, sobre as variantes do eu dentro da mesma pessoa, né? O eu que pode ser visto, o eu que tá do lado de fora, que tá em contato com o mundo ao redor, e o eu que observa, o eu que tá dentro da nossa cabeça, o eu que, né, a visão de realidade dele pode ser diferente, na verdade. Também que existem muitas versões de nós mesmos por aí. Ele menciona, né, o Shinji que tá dentro da Misato, o Shinji que tá dentro da Asuka, e assim por diante. E isso é muito foda, né, porque todos são verdadeiros, né? A gente já teve aquela discussão sobre perspectiva, né, nos episódios atrás, de se a árvore que cai na floresta e tudo mais, se faz barulho ou não, e tudo isso depende da perspectiva que a gente está levando em consideração naquele momento. E isso é muito foda, porque essa impressão de nós mesmos é muito louca, né, cara? É a mesma coisa que quando você... A voz que a gente escuta e a voz que os outros escutam, que é completamente diferente. Tá, completamente é uma palavra, né, que tem um sentido extremamente rude. Mas é bem diferente, né? A voz que a gente escuta dentro da nossa cabeça, a voz que é alterada por ressoar em todos os ossos do nosso rosto e todas essas coisas, e a voz que as outras pessoas recebem, né, depois que ela propaga pelo ar e tudo mais. E isso também acontece conosco, como pessoas, né? Porque vamos supor que você tem, sei lá, você mora num prédio e você sempre tratou o seu porteiro muito bem. Que é o meu caso, por exemplo. Eu adoro ficar brother dos porteiros porque eu sei que eu posso recomendar podcast pra eles. Porque é uma profissão que se beneficia muito de podcast. Mas não só por isso, né? Porque afinal de contas é uma pessoa que tá trabalhando no lugar que eu moro, então... E também que sejam bons com todo mundo. Ô, caralho. Mas a impressão, por exemplo, que o meu porteiro tem de mim pode ser diferente da impressão da pessoa que tenta entrar no metrô antes de eu sair. Porque ela vai me achar o maior escroto do mundo, apesar dela ser uma escrota nesse momento. Fica um ensinamento, gente. Sempre esperem as pessoas saírem antes de você entrar. É contra a porra da lei da física que os dois corpos ocupem o mesmo lugar ao mesmo tempo. Isso me deixa puto. Mas a impressão, o Caio que existe na cabeça do porteiro Caio, meu porteiro atualmente ele também chama Caio. O Caio que existe pro porteiro Caio é completamente diferente do Caio que existe pro escroto que tenta entrar antes de eu sair do metrô. Porque ele vai tomar uma cotovelada no pescoço pra largar a mão de ser escroto. Então, essas duas pessoas têm versões minhas dentro de si. Claro que na cabeça do cara que tomou a cotovelada no pescoço é uma versão perecível, né? Eu não faço parte da vida dele. Ele vai ficar puto comigo, sei lá, um, dois dias e vai me esquecer depois. Ou ele pode voltar para matar eu e minha família daqui a 10 anos. Nunca saberemos. Ou saberemos quando será tarde demais. De qualquer forma, são versões diferentes de mim. E as duas estão corretas. E as duas existem. E as duas têm motivações para ser como são. E a gente não tem controle algum sobre essas versões. Claro que a maneira com que a gente escolhe tratar as outras pessoas influencia diretamente nessa percepção. Mas se uma pessoa, por exemplo, ela não quer gostar da gente, você pode ser o Mr. Nice Guy, você pode ser educado, você pode ser tudo de bom. Se a pessoa não quer gostar de você, se algum detalhe em você fere a percepção de positivo dessa pessoa, sei lá, uma pessoa muito religiosa e viu um cara que é metaleiro. Os preconceitos e todas essas concepções que ela guarda dentro de si e que vão diretamente contra o que ela tem de fé, o que ela tem de ponteiro moral e todas essas coisas, já fazem com que ela se afaste dessa pessoa naturalmente. Claro que ela pode ser dobrada e com o tempo gradativamente dar o braço a torcer e ver que, na verdade, é uma boa pessoa e que, né, primeiras impressões não fazem muito sentido, yada, yada, yada. Mas tudo isso, a gente tem que levar em consideração e viver em paz que todas essas versões nossas são verdadeiras. E a gente não tem controle sobre elas. A gente não pode ficar travando a nossa vida por causa delas. E isso é justamente o que essa versão criança, né? O Shinji criança, eu vou falar o Shinji criança para ser mais fácil, porque figurativamente na animação era ele na idade atual falando com o Shinji pequenininho. E é exatamente isso que o Shinji criança fala pro Shinji normal, né? Que o que importa é que o Shinji teme essas outras versões dentro da mente dos outros. Ele fica nesse receio de que os outros vão odiar ele, e por isso ele se importa tanto com essas versões. Pelo fato dele estar sempre com receio, pelo fato dele estar sempre na defensiva, pelo fato de, em todas as situações, ele se postar como um perdedor na jogada, né? Se for uma disputa, entre aspas, de poder, ou de status, ou de qualquer outra coisa, o Shinji ele sempre já se coloca na posição de perdedor, faz com que essa visão dentro da cabeça das pessoas seja cada vez mais real. E que, né, realmente seja bem difícil gostar da porra do Shinji, porque, né, é difícil você gostar de uma pessoa que se coloca tanto pra baixo. E assim, todos nós temos esses momentos, né, eu acredito que todos nós temos nossos pontos legais, os pontos baixos, e as amizades elas são construídas independente desses pontos, né, com o passar do tempo você acostuma, né, que as pessoas que você gosta também têm dias ruins, e tudo bem. Então, pelo fato de temer tanto essas versões dele que ele não tem controle, o Shinji não vive, né? A versão criança dele joga na cara do Shinji que ele se agarra a uma migalha de felicidade pra seguir vivendo, e que isso não é suficiente pra ninguém, né? Ele foge das dificuldades e só quer viver esse momento de felicidade. Tanto que, ao ser confrontado com isso, o Shinji, ele berra, ele esperneia, ele fica muito incomodado. Porque ele sabe que é verdade, né? Toda essa questão de que, ele ficando feliz por ser a criança com mais sincronização com o Evangelion, ele tomando a frente no ataque contra esse anjo da sombra, ele o bola de praia de zebrinha. Tipo, é tudo porque ele tá correndo atrás de mais uma migalha, que é esse elogio vindo do pai. E também, gradativamente, esse elogio vindo da Misato. São as duas pessoas que mais importam pra ele, né? Só que aí, a gente já tem uma discussão super foda, né, pra ter. E, tipo, pra mim, se o episódio acabasse ali, já teria, tipo, caraca, que foda, que bom, né? Que bacana, né, que a animação tá parando pra discutir todas essas coisas. Pra discutir esses conceitos, né? E isso, porra, é muito, muito legal, porque afinal de contas, todo esse papo, né, de perspectiva, das versões de nós mesmos, tudo mais, ajuda, querendo ou não, a gente a chegar num ponto de paz. Porque, né, quando a gente para pra pensar que a gente não tem controle sobre essas coisas, a gente para de se preocupar com essas coisas. A gente para de pesar essas coisas. A gente para de colocar a opinião das outras pessoas como o norte da nossa bússola interna, sabe? E claro que é muito difícil fazer isso, né? Eu tô, sei lá, quase um ano e meio fazendo terapia e ainda tô, né, raspando a unha na superfície disso em mim mesmo. Mas é importante, né? É muito legal a gente parar um pouquinho pra discutir sobre essas coisas numa animação de robô dando porrada em monstro, né? Então achei muito foda. Mas não para por aí. Porque tem um momento em que o Shinji ele tem alguns lapsos de memória, né? Saem alguns flashes e vem a possibilidade, né? Tem um flash sobre a possibilidade, um flash de 2004, que é o ano que a mãe dele morreu, sobre a possibilidade do pai ter matado a mãe. E ele confrontando essa afirmação, dizendo que não, a mãe estava sorrindo e isso e aquilo. Então, são algumas memórias que provavelmente o Shinji apagou, porque ele não estava preparado para lidar com essa memória. E isso me chama muito a atenção, porque o mesmo aconteceu comigo, né? Eu perdi a minha mãe muito cedo, né? Minha mãe morreu de câncer quando eu tinha 5 anos de idade, e eu não lembro de nenhum momento dela doente. Eu não lembro, né? E obviamente, conversando com familiares, né? Minha avó e tudo mais, ela menciona que sim, a gente foi visitá-la no hospital várias vezes e que, né, eu não lembro, eu não lembro. Tanto, por exemplo, o velório, eu não lembro. Eu, assim, eu lembro do carro se aproximando de onde ia ser o lugar da cremação e é isso. E, puf. Então, o nosso cérebro, ele tem algumas saídas de emergência em que ele fala, ok, você não vai saber lidar com isso. Eu não preciso te mostrar isso agora. Ou talvez nunca, porque isso não vai te trazer nada de bom. O cérebro automaticamente tem isso. Ele faz o possível pra nos proteger. Então, quando o Shinji, né, tem esses flashes, é interessante porque, assim, eu não tenho flash nenhum, não tenho absolutamente nada. Isso se perdeu. E, né, por mais que eu sinta falta de lembrar de mais memórias da minha mãe, Eu, sinceramente, eu acho que eu tô de boa, né? Sem essas memórias da coitada da mulher no hospital. Mas é interessante ver isso sendo utilizado de uma maneira narrativa, né? Na animação. Afinal de contas, esses lapsos de memória que ele teve, esses flashes, eles são confiáveis? Eles não são confiáveis? Ele tá lembrando de algo, mas tá lembrando distorcidamente de algo? Existe essa palavra, distorcidamente? Ele tá lembrando de uma forma distorcida desse fato? Então, a gente ainda não sabe. Mas é legal eles trazerem esse tipo de coisa narrativamente. Eis que ele depois, né, de tudo isso, ele acorda, ele retoma a consciência, mas ele vê que realmente tá, tipo, no limite da energia, tanto do Eva quanto da roupa, né, dele. E naquele momento, o Shinji tá muito cansado. Ele tá muito exausto de tudo. Porque ele acabou de ter uma discussão em que a própria existência dele é não desafiada, é provocada. O que o Shinji criança fala pra ele é que, meu, a sua motivação pra viver não é boa o suficiente. E nesse momento o Shinji tá muito cansado. E ele desiste, ele aceita morrer. Tanto que a animação fica um bom tempo na cara dele, num corpo inerte. Tipo, Shinji morreu ali. Mas aí vem mais uma coisa que, socorro, que o espírito da mãe dele vem pra salvar o guri. E claro, né, de novo, sempre tem aquela questão de que isso pode ser muito, né, uma metáfora ou pode ser factual. Pode ser o espírito mesmo, e foda-se, sei lá. Tem monstro gigante, tem Jesus, sei lá, deve ter também espírito nas coisas também. Mas ele é salvo, né, e de novo... Aquele papo que eu falei, brincando, de que o Eva era mãe do Shinji, tipo, cada vez mais eu sinto que provavelmente é isso aí. Provavelmente, quando, né, agora que vem esse negócio, que tipo, ah não, foi o Ikari que matou a mãe dele. Será que o Ikari tava utilizando a mãe dele em experimentos junto com o primeiro anjo? Será que o Ikari, tipo... Sabe? E vem um pouco disso, né, de que o envolvimento do Shinji com o Eva 01... é muito mais forte, é muito maior, né? Então, nesse momento, né, do lado de fora, né, da outra dimensão... Outra dimensão! Na nossa dimensão! Nossa dimensão! Na nossa... Caralho, velho, eu ainda bem que eu me divirto muito sozinho, né? Na nossa diversão! Na nossa diversão! Ô, Jesus! Ô, Jesus da goiabeira, desgraça! Na nossa dimensão... A Nerve tá se preparando, né, pra efetivamente fazer aquele plano louco lá da Hitsuko, que é jogar um monte de bomba atômica em cima do anjo. Sei lá com que isso ia funcionar, pra falar a verdade. Mas não. A bola de zebra de praia, ela se transforma, ela fica toda preta, né, como se o anjo tivesse trocado de lugar e, na verdade, ele estivesse agora naquela esfera. E o Eva sai sozinho dela. Ele arrebenta aquele anjo por dentro. E tipo, e é uma cena maravilhosa, maravilhosa, porque tipo, o Eva caindo numa chuva de sangue, sabe? Tipo, puta que eu pariu, velho, que coisa linda que é isso. Mas o Eva sai sozinho, o que de novo, né, mostra o quanto o Eva tá se esforçando pra salvar o Shinji. Claro que a gente pode olhar como também um instinto de autopreservação, né? De que o Eva, na verdade, estava tentando se salvar. Mas, na verdade, a gente sabe que não. Ele estava tentando fazer o esforço para salvar o Shinji, que é a mãe dele. Se for realmente a mãe dele, eu vou ficar tão feliz. E quando o Eva sai, a Asuka, ela toma consciência do monstro que ela está controlando. E isso é muito legal, porque a água começa a bater na bunda dela também. Isso eu tô muito, né, na parte de expectativas, já coloca aí que uma das coisas que eu espero é a reação da Asuka no futuro. Nesse momento também a Misato, ela diz que os Evas não são só uma cópia do primeiro anjo, né? E ela se pergunta o que a Nerve vai fazer com eles quando todos os anjos forem destruídos, né? Então, volta um pouco naquela discussão nossa da motivação por trás do governo japonês em estar espionando um pouco a Nerve. Né? Porque se você tem armas tão potentes e tão fortes de destruição como os Evangelions, quando você não tem mais inimigos, as armas que você construiu contra eles podem ser muito bem utilizadas contra outros. né? E é por isso que na nossa realidade atual, né, tem muita essa discussão em relação a bombas nucleares, bombas atômicas, esses armamentos de maior escala que os países têm uma possibilidade de adquirir, né, de ter essa posse, justamente para que a guerra não aconteça pelo equilíbrio de destruição que um pode fazer com o outro. Porque se um tá muito na frente, se um tá muito separado, né, se um tá muito unânime, nada impede esse um de depois, né, no caso da realidade de Evangelion, beleza, tá ali todo o poder com a Nerve contra os anjos. Depois que não existirem mais anjos, o que assegura que a Nerve não vai se voltar com todo esse poderio, com toda essa tecnologia, contra a própria Terra, para se garantir num lugar, né, constante de poder, de status, de segurança militar e todas essas coisas. Né? Então, é um questionamento também muito importante. Mas também é um questionamento muito positivo da Misato, né? Porque na cabeça dela, os anjos vão acabar. E eles vão, né, destruir todos, e ela já tá pensando no além, o que é bem interessante. E nos recadinhos da semana, gente, bem rápido, porque hoje é bastante coisa. Bem, a Maremoto, a minha empresa, nós estamos passando por um momento muito legal, né? Um momento de desenvolvimento do nosso mercado, de amadurecimento desse nosso mercado. Finalmente, muitas empresas acordaram para a possibilidade de trabalhar a sua comunicação interna e externa com o podcast. Então tá sendo muito bacana, muito movimentado. E com isso, a gente vai precisar crescer ainda mais. Então, na próxima semana, não vai estar disponível agora, não venha me perguntar. Na próxima semana, depois que eu terminar, que eu finalizar de responder todos os e-mails de vagas que eu divulguei anteriormente, que eu realmente ainda estou devendo de resposta para muita gente, na próxima semana eu vou divulgar um formulário para que vocês vejam se há uma vaga na nossa empresa onde você poderia trabalhar. Nós temos diversas necessidades, porque direto vocês me vêm procurando editores, esse tipo de coisa. Então, deixa eu falar aqui para vocês. Dessa vez, vai estar disponível para você fazer o seu cadastro e depois a gente entra em contato. Se você for designer ou ilustrador, ilustradora, né? Com foco em desenvolvimento de logo e capa para os mais variados podcasts. Obviamente, sempre procura editores e editoras de áudio, porque é a vaga que a gente realmente mais precisa, e mais precisa de gente que já tá num nível um pouco mais sênior. Porque eu vejo que tem muita gente que tá começando e tudo mais, e eu vou pensar em uma maneira de ajudar essas pessoas, de dar experiência para essa galera, mas agora, pelo fato da gente estar trabalhando com os clientes mais estabelecidos, uma galera corporativa mais graúda, eu preciso também de editores e editoras que sigam, né, um nível mais sênior, que já estejam mais acostumados a trabalhar com tratamento de som, decupagem, desenvolvimento de vinheta, sonorização, todas essas coisas. Também estamos atrás de gerentes de projeto, ou seja, uma pessoa que vai gerenciar todos esses times, porque atualmente na Maremoto a gente está com mais de 30 clientes, então eu preciso de uma pessoa que gerencie esses projetos, que veja, ah, o cliente liberou o áudio, beleza, né? Passa para o editor. Ah, beleza, o editor terminou, volta, manda para aprovação, retorna. E essa pessoa também sirva como um filtro de qualidade de cada etapa. Então eu tô precisando dessa pessoa que basicamente vai ser meu braço direito ali para gerenciamento de todos esses projetos. Locutores e locutoras, sempre importante a gente ter pessoas cadastradas no nosso banco de dados, tanto para voz, para vinheta, né? Ah, você está ouvindo podcast e tal. Tipo, pode parecer bobinho, mas não é todo cliente que quer sair com a minha voz. Então eu preciso de pessoas, né, com vozes boas, com bons lugares para gravação, com bons microfones, todas essas coisas, que possam fazer esse trabalho. Além, obviamente, que estejam aptas a desenvolvimento de trechos maiores do que só as vinhetas. E seria muito legal desenvoltura para gravação de projetos com foco em storytelling, porque a gente está começando a colocar o pezinho nesse lugar também. Também estamos atrás de produtores e produtoras, né, porque Agora a gente está tendo muitos projetos em que a gente precisa desenvolver tudo desde o início, né? Porque geralmente, por muitos anos, os meus clientes, eles me ofereciam já o programa gravado e eu assumia, né, da edição para frente. Agora a gente está acompanhando toda essa jornada do cliente. Então, eu preciso de produtores para quê? Para busca e relacionamento de convidados, a responsabilidade com a agenda, um acompanhamento da gravação para ver se está tudo certinho, um apoio à pauta, né? Uma pessoa que está integrada com o objetivo daquela pauta, com o tema daquela pauta, e vai ajudar com links, com estudos, todas essas coisas, que também fique responsável com a postagem do episódio finalizado, todas essas coisas. E por fim, roteirista ou redatores para o desenvolvimento da pauta, né? E nos mais variados estilos de projeto, né? Seja projetos de talking heads, né? Que é o nosso mais tradicional de mesa redonda, projeto solo, storytelling, qualquer tipo de roteiro que precisar ser desenvolvido, eu preciso de pessoas que sejam aptas a abraçar esse projeto. Então, de novo, fiquem ligados. Na semana que vem eu vou postar esse link e esse link ele vai estar aberto para sempre, né? Porque eu acredito que é sempre legal eu ter um bom banco de dados dessas pessoas e aí, putz, tô precisando de um, sei lá, de um ilustrador. Aí vou lá, faço a triagem, vejo todo mundo que mandou, vejo os portfólios, etc e tal. E aí disso a gente vai tirando mais e mais e mais colaboradores para trabalharem nesse nosso navio. Então é isso. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Esses últimos meses eles estão sendo maravilhosos. E eu sinto que vocês, mesmo se vocês não trabalharem nessa área, mas vocês, por estarem ouvindo o podcast, já estão ajudando diretamente no desenvolvimento desse meio. Então, meu muito obrigado. Vamos voltar para o finalzinho do episódio. De qualquer forma, o Eva cai naquela cena maravilhosa, com aquele monte de sangue pra tudo quanto é lado. A Misato, ela abre o pod do Shinji, né, desesperada, pra ver o menino, pra ver se ele tá bem, e chorando e tudo mais. E ele fala, né, que ele só queria ver ela de novo, o que dá pra gente uma impressão de como o relacionamento deles tá melhorando, né? De como a Misato, ela tá assumindo um papel de família pro Shinji, afinal de contas... Pelo que a gente tem de informação até esse momento na animação, ele não teve isso, né? E eu acredito que também, pela Misato se enxergar tanto no Shinji, é impossível pra ela negar a ele esse tipo de coisa. Ela sabe que ela precisa ser dura com ele. Ela sabe que ela precisa, né? Tanto que tem até um comentário engraçado da Asuka, né? Que ela fala, ah, você não falou que você ia dar bronca nele? E a Misato tá abraçando o moleque chorando, né? Então... É bacana, é muito bacana ver como que a relação dos dois tá se desenvolvendo. No fim, termina com a Hitsuko dizendo, né, pro comandante Kari que se o Shinji e a Rei descobrirem o segredo dos Evas, eles nunca iriam os perdoar. E aí, né, mais uma pulguinha que vem aqui, bonitinha, subindo uma escada que eu deixei aqui ao lado da minha orelha pra se instalar realmente aqui, bem onde eu tenho uma pinta, aqui na pele, atrás da porra da minha orelha, porque do Shinji faz todo sentido, né? Toda essa questão de relação dele com o Eva dele, provavelmente a mãe entrando nessa equação e tudo mais. Mas e a Rei, né? Se... Por que a Rei reagiria dessa maneira, sabe? Então eu fico muito curioso. E esse foi o episódio, cara. E, né, dado o tamanho desse podcast, socorro, a gente sabe que ele trouxe e levantou muitas discussões bacanas. E, né, acho que não preciso nem dizer novamente, mas, né, partindo para as considerações finais, foi um episódio muito positivo, muito, muito legal. Principalmente porque eu sinto que essas discussões filosóficas, essas discussões que a animação ela propõe, elas não são nem discussões muito profundas, né? Não é como se, tipo, nossa, caralho, o Evangelho, cara... Não é isso, não é isso, né? Tanto que... Uma pessoa burra como eu consegue extrapolar em cima desse tipo dos conceitos que eles trazem, e por isso que é bacana. Mas eu sinto que esse tipo de discussão é interessante quando você coloca numa mídia popular como animação, sabe? E que geralmente, né, as pessoas que vão consumir essa animação são mais jovens e, porra, que legal que é você propor, que é você trazer pra mesa esse tipo de coisa, sabe? E mesmo se fosse, sei lá, uma animação feita pra gente velha, né? Tipo, ainda assim, é legal trazer esse tipo de conceito, é legal trazer esse tipo de discussão, é legal trazer um pouquinho dessas provocações, porque fazem com que a gente pense um pouco sobre isso e até ajude a tirar algum peso da nossa própria vida, né? Toda essa questão de não ter controle e tudo mais, e não ligar muito para a nossa versão dentro de cada uma das pessoas que estão ao nosso redor todos os dias, deixa a gente um pouco mais leve, na verdade, quando você realmente internaliza isso. Então é legal, porra, eu fico muito feliz que a animação traz esse tipo de discussão. E expectativa, eu já adiantei, né, que eu quero muito ver a maneira, se a Asuka vai mudar um pouco a atitude dada esse confrontamento dela com a realidade dos Evas. Quero também, né, gente do céu, eu sei que eu peço isso em todo episódio, mas por favor, dá umas migalhinhas sobre o passado da Rei, por favor. Tipo, falta 9 episódios, 9? É 9? Eu acho que é 9. Falta 10 episódios. 10, 9, 8, 11 episódios, gente. Eu não sei, de verdade. Eu realmente não sei fazer conta aqui. Mas, porra, dá um pouquinho, sabe? Um pouquinho de informação sobre a Rei. Por favor, por favorzinho. E também eu quero ver mais sobre o Kaji, né? Porque depois dele soltar aquela bomba no último episódio, eu quero muito ver o que vai acontecer com ele. Porque, né, por mais que eu tenha tido minhas dificuldades com o personagem, agora eu tô um pouco preocupado com em relação à segurança dele, né? Então é isso que eu tenho de expectativa para os próximos episódios. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem dar algum feedback sobre o podcast em todas as redes sociais, eu sou Caio Corraine. Novamente, deixo para vocês um grande abraço e tchau, seus lindos. Esse podcast foi produzido pela Maremoto.